Geralmente, quando se fala em reconciliação, o pensamento é muito bom de quem ouve a notícia. Presume-se, obviamente, uma relação difícil, ruim, um atrito, uma briga. Porque assim não se falaria em reconciliação alguém que está tudo bem com o outro. Um casal não está bem, chegaram a se separar, se reconciliaram, estão juntos novamente. Ah, que coisa boa! Fulano não fala não sei quantos meses com o outro e tal. Mas se reconciliaram, coisa boa. Mas nós devemos ter muito cuidado na vida, digo, a vida cristã, porque nem tudo que parece, de fato, é. Nós somos sutis, porque nós somos seres inteligentes, feitos por Deus assim, racionais, capazes de bolar coisas, pensar coisas boas, coisas ruins, temos pecado dentro de nós, mesmo os que já são crentes em Jesus Cristo continuam, infelizmente, sendo sujeitos ao pecado, mesmo estando salvos. Mas devemos estar muito atentos para que nossa vida não seja apenas uma série de obediência ou uma série de cumprimentos de coisas boas, cumprimentos de mandamentos de Deus, de atitudes de acordo com os princípios das Escrituras, que parece ser algo bom, e na realidade não é. Devemos ter muito cuidado com isto, porque, como eu disse, nós somos sagazes, especialmente quando deixamos a carne predominar, e o diabo, muito mais ainda, nos perturba muito. Eu vou ler sobre, acabei de falar em termos de reconciliação, né? Uma reconciliação muito esquisita que nós ouvimos na Bíblia. Lucas 23, durante o julgamento de Jesus Cristo, duas grandes autoridades envolvidas aqui, Pilatos e Herodes. Herodes era chefe, autoridade da região da Galiléia, de onde Jesus era. E Pilatos, da Judéia, onde Jesus estava, Jerusalém, no caso. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Esse homem é Jesus. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, eu não falei tudo no versículo 6, né? Reclamem. Pastor, faltou o versículo. Então, voltando. Lucas 23 e 6. Ok? Desculpe. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, porque havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Aqui está uma reconciliação que dá um gosto ruim quando ouvimos falar dela. A base dessa reconciliação, os personagens envolvidos, politicagem aqui no meio, propósitos que a gente não pode nem imaginar, aliás, podemos só imaginar, mas todo tipo de interesses aqui e sentimentos ruins, mal fundados, como Herodes estava em Jerusalém e se sentiu muito honrado por Pilatos, que o mandou. Mandou Jesus para Herodes. Por que Pilatos mandou Jesus para Herodes? Não se sabe. Talvez para aproveitar e abrir uma oportunidade para uma reconciliação. Alguns acham que Pilatos estava muito na dúvida sobre Jesus e mandou para Herodes. De repente, Herodes poderia ter alguma opinião sobre Jesus positiva, de uma maneira que Pilatos se sentiria mais bem apoiado, fundamentado em mandar soltar Jesus. Nós vimos que ele balançou muito ali. Inclusive, esse pensamento é até favorável a Pilatos, mas não se sabe. Governadores, reis, poderosos, são muito, muito mal intencionados nas coisas que fazem. Os motivos são muito, muito interesseiros e não sabemos. Então, como eu disse, é uma reconciliação estranha com base no julgamento injusto de um homem. Que homem? Mas vamos dizer, de um homem justo, de um homem correto. Só isso. No caso, claro, era o Filho de Deus que estava aqui envolvido. Mas mesmo que ele não cresce nisso, estava ali um homem que nunca fez mal a ninguém, não havia o menor sentido esse homem estar sendo julgado, inclusive de uma maneira tão forte, tão cruel como ele estava sendo lá. Então, era evidente que o réu ali estava deslocado, não era algo razoável. Herodes tratou Jesus com desprezo. Um juiz que está julgando um assassino, ele não tem direito de tratá-lo com desprezo, xingar a mãe dele. Não. Ele chama de senhor, respeita e condena duramente, a não sei quantos anos de prisão. Mas, então, vocês veem, são atitudes, sentimentos envolvidos aqui que geraram uma reconciliação. Coisa boa, reconciliação, como eu já falei, em princípio, mas essa é uma que entra atravessada. Você se reconciliar com alguém ou se entender com alguém não significa que fez alguma coisa boa, não. Em princípio, é. Muito bom. Aparentemente, é. Muito positiva a atitude de alguém que se reconcilia com o outro. Como eu comecei dizendo. Ele disse, cuidado. Vou dar um exemplo de uma reconciliação ruim. E dei. Sabe o que isso significa? Que interessa o motivo pelo qual você se reconciliou. As circunstâncias nas quais você se reconciliou. Por que você pediu perdão àquela pessoa? Fazia meses que você endureceu e não pede perdão. Aí, de repente, puf, você vai lá e pede perdão. Que coisa linda! Será? Pode ser mesmo. Pode ser mesmo que o Espírito Santo tenha derretido o seu coração, tenha amolecido e você, de fato, ficou contrito e deu vontade e, graças a Deus, amém, finalmente, pediu perdão ao outro lado 10 meses depois. Mas pode não ser. Pode ser por interesse. Você ouviu falar que aquela pessoa ali subiu de alguma maneira ou adquiriu uma condição de lhe fazer um favor que antes não tinha. Agora eu estou obrigado com ela e
Tem que pedir perdão, eu acho que vai ser por aí mesmo. Como é que nós vamos imaginar isso? Então, diante da igreja, no caso, ser um ambiente da igreja, essa reconciliação, ou no seu lar, ou no seu trabalho, muito bonito, um belo testemunho você deu de crente, que pediu perdão finalmente, e pediu mesmo. Agora, imagina Deus olhando assim e dizer, que reconciliação que entra ruim no meu coração, a motivação. E o outro perdoou, satisfeito e feliz porque se reconciliou. Mal sabe que foi uma reconciliação arranjada pelo outro. Fajuta. Aí eu dei o exemplo de alguém que pediu perdão. Pode ser o outro lado. Você perdoou. Que lindo, o fulano perdoou o outro. Pois é. Perdoou. Por quê? Qual a base? Tinha algum interesse por trás disto? Então, tudo que eu quero hoje é transmitir esta ideia. Atitudes bonitas, demonstrações de comportamento cristão, é muito bom, e edifica a gente, faz bem, vê e tudo, mas tenha cuidado. Porque você engana os outros, ou a nós, pelo menos durante algum tempo. Às vezes se engana o tempo todo, às vezes não, varia. Mas não se engana Deus, ok? Então, é muito comum a gente dar muita ênfase na questão do testemunho, do bom testemunho, fulano dá um bom testemunho. O que significa isso? Que a vida dele, as atitudes dele, o comportamento dele são positivos, são bonitos, são afinados com as Escrituras. É isso aí. E ótimo, graças a Deus, pela importância do bom testemunho, nós pregadores continuaremos exortando ao bom testemunho. Seu bom testemunho sempre vai ser muito útil para a igreja, fora da igreja, para o Evangelho de Cristo, para o Reino de Deus. Ótimo. Mas vá mais fundo. E essas meditações de quarta-feira, eu gosto de ir um pouquinho mais fino, exatamente para causar pensamentos em nós, causar certas reflexões, coisas que às vezes não, nem são tão óbvias. E eu gosto de esmiuçar mais para um pouco diferente das pregações de domingo, que é bem curto, ponto só, mas para você se tornar mais exigente com você próprio, com seu comportamento cristão. Ah, vou pedir perdão. Por quê? Vou perdoar. Por quê? Vou dar meu dízimo. Por quê? Eu vou ajudar. Por quê? Por quê? O que tem em torno? Quais são as circunstâncias, suas motivações, circunstâncias exteriores e suas motivações interiores que levaram, estão levando você a fazer essas coisas bonitas? Tem nada de bonito aqui com Pilatos e Herodes, até onde a gente possa ver. E algumas bem feias mesmo, que são as maneiras como Herodes tratou, depois Pilatos resolveu, foi condenar mesmo Jesus, deu tudo ruim aqui. Aí, no meio desta lama, nasce uma aparente flor, que é a reconciliação. Não deve ser uma flor muito, muito cheirosa, não, e nem muito bela. Então, faça com que as suas mais íntimas intenções, propósitos, motivações sejam tão puras quanto o seu testemunho externo. Estejam perfeitamente afinados com o seu testemunho interno. Para Deus, um gesto bonito, motivado por um propósito ruim, é algo de tão mau gosto quanto você está depois de um esporte, de trabalhar muito, e precisando de um bom banho, sabe como é? Aí você taca perfume em cima para ir para algum aniversário, para um lugar, não ter o tempo de tomar um banho e joga por cima do suor o perfume. Muito mau gosto. Nós não vamos perceber. Está no seu coração. Não vamos. Deus vai perceber. Então você quer ser aprovado diante de Deus? Você faça as coisas boas, mas motivadas também por razões boas, benéficas, bonitas. Inclusive, se reconciliar com alguém, pedir perdão a alguém, abraçar alguém, perdoar alguém, faça isso, sim, sempre que possível, mas faça de coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse exemplo esquisito aqui das Escrituras, desses dois homens malignos que se reconciliaram numa circunstância tão ruim, às custas do sofrimento de um homem justo, e que homem sem pecado algum estava diante daqueles dois elementos, autoridades, mas muito ruins. Então, foi um tipo de reconciliação de muito mau gosto. E que nós não tenhamos a infelicidade de agir de uma maneira em que as coisas pareçam bonitas que estamos fazendo, mas mal motivados, sendo então de muito mau gosto também. Mas que nosso coração esteja afinado com o nosso exterior. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.